Pod, episódio 3, em que estamos aqui numa conversa para eu desanuviar a cabeça um bocado dos exames. Estamos a ouvir Arctic Monkeys. Se calhar não é a coisa acertada para se ouvir num podcast, mas num episódio de um podcast, mas estou nesse modo. A semana passada estava num modo tipo completamente diferente do que estou hoje. Eu não sei se não gravei na quarta também, não sei. Hoje não é quarta, hoje é quinta, mas ok. Hoje é quinta, dia 9 de julho, e falta uma semana e um dia para o meu exame e eu estou a estressar. Mas vai correr tudo bem. Portanto, vamos confiantes, só temos que ir confiantes. Somos confiantes, há de correr bem. Pedi outra vez temas, porque tinha alguns, mas também queria outros. E deram-me um tema que eu vou falar no próximo episódio, porque não planeei bem o tema, viu, apontei e não planeei bem, portanto, para o próximo episódio já tenho todo um episódio desse tema, porque dá para encher o episódio todo. Então, esta semana foi muito boa, eu estou super produtiva, tenho ido para a biblioteca todos os dias, porque eu não consigo concentrar tão bem em casa. Olha, desculpem se estiverem a ouvir tipo carros lá fora, mas ainda não consigo controlar isso. E à beira da minha casa tem um ringue, então agora os putos do Hockey em Patins estão a ir treinar para lá, passando espaço aberto, então estão bué carros na rua. Pronto, passando-se à frente. Vou começar a falar dos temas que tenho para esta semana. Pediram-me para falar sobre autoestima e saúde mental, acho que isso está um bocado tudo ligado. Então. Eu, não, eu era uma. Eu acho que quando era pequenina, como todas as pessoas quando são pequeninas, porque não tenho tipo. Não estou a dizer que eu tenho noção do que é o mundo agora, mas. Quando as pessoas são tipo pequeninas, 7 anos e assim, claro que estão a ter autoestima, porque é tipo. Ninguém lhe vai dizer, olha, és feia, tipo, ou és nojenta, ou. Ninguém. Opa, uma rapariga pequena, tipo 6 anos, ninguém vai lá chegar, olha, és uma nojenta, não sei o que, não sei o que mais. Não vai sentir pressão das redes sociais, não vai nada, portanto. Claro que vai ter uma noção do mundo muito mais inocente e muito mais ingênuo. Então, a autoestima também não vai ser uma coisa que a vai afetar. Então, quando era pequenina, tinha muita autoestima. Dançava à frente do espelho, cantava para toda a gente. Agora é muito diferente. Eu não consigo cantar para quase ninguém, porque não me sinto bem. Porque mesmo que digam-me três pessoas que eu sei cantar, eu não sei cantar. E não consigo por causa da minha autoestima. E acho que ao longo do tempo, todos os adolescentes, praticamente, têm muito pouca autoestima. Ou sempre, ou quase todos os adolescentes que passam por uma certa fase no secundário, ou o que seja, ou, e principalmente agora, por causa da pressão das redes sociais, essas coisas todas, acho que ainda se passa um bocado mais. Mas eu tenho um bocado pouca autoestima, já tive muito menos, acho que agora até está um bocadinho melhor, mas acho que é uma fase e todos os adolescentes passam por isso, e eventualmente as pessoas acabam por superar isso, acho eu, não sei. Não tenho mesmo certeza do que estou a dizer, mas claro que depois começam a ganhar mais maturidade e com maturidade ganha-se também. Ai, agora lembrei de uma música de Miguel Luz. Maturidade vem com a idade. Mas não, maturidade depois vem com a idade, obviamente, e com a maturidade vem aliadas outras muitas coisas. Não é que eu não tenha maturidade, na verdade acho que até sou uma pessoa bem, até com bastante maturidade. Mas acho que. Em algumas coisas não, assim, assumo que algumas coisas não são, mas há outras coisas que sou bastante matura. Mas nesse aspecto não são nada, porque isso com o tempo vai-se desenvolvendo e pronto, acho que a autoestima depende da maneira de pensar de cada um também. Eu não posso falar no meu caso só em particular e achar que é assim tudo igual, porque cada pessoa tem os seus motivos para não ter a autoestima tão boa como seria de esperar, porque até para mim eu posso achar que uma rapariga é linda de morrer e que devia ter a maior autoestima do mundo, mas ela não acha isso, percebem? Tem de ser uma questão muito subjetiva. Acho que isso também tem tudo a ver com a saúde mental. Eu não sei muito bem a que é que a rapariga se quis referir quando me disse para falar sobre saúde mental. Saúde mental, o que é que se pode dizer sobre isso? Eu não sei muito bem porque. Nunca tive, acho que nunca tive à minha volta ninguém com problemas desse género. Quer dizer, eu tive a minha bisavó, só que eu não lidei muito bem com ela quando ela teve esse problema. A minha bisavó teve esquizofrenia, mas eu não me lembro propriamente dessa fase dela, porque ela estava num lar e eu achava isso muito deprimente e acho que nunca a fui visitar no lar. Não acho, tenho a certeza. Saúde mental acho que é influenciada por muitas coisas na nossa vida, tanto como. Ou pode ser influenciada por outras doenças, e normalmente a saúde mental até vem associada a outra coisa, não é só tipo, ah, pronto, agora tenho uma doença mental. Não. Só se houver tipo um problema a nível de. Como é que eu vou explicar isto? A nível do cérebro, alguma coisa que não esteja bem. Pronto, isso já é, são outras questões tipo médicas mesmo. Mas agora, por exemplo, alguém que tem obesidade ou que tem outra doença qualquer desse género, obesidade, anorexia, estão a perceber, todas essas coisas podem originar, ou até uma pessoa que teve um cancro ou assim, isso pode originar a ter doenças mentais. Mas não sei se é esse tipo de saúde mental que ela está a querer dizer, ou se é saúde mental, tipo, como manter a saúde mental de uma pessoa, tipo, com o stress disto, com problemas que um adolescente tem normalmente, que na verdade não são problemas nenhuns, mas para nós são nesta altura. Acho que esta altura da nossa vida, sempre toda a gente me disse isso, vai ser das melhores alturas da nossa vida, ser adolescente. E está a dar um anúncio do Spotify, porque eu esqueci-me de meter na minha conta do Premium. Que não é minha, mas pronto. Mas ultrapassando isso, acho que todos os problemas ou as pessoas que se desenvolvem depressões na nossa idade, acho que é muito comum haver pessoas com depressão na minha idade. Porque eu disse na nossa, como se tivesse toda a gente a ouvir isto, que tem a minha idade. Mas não, por exemplo, a minha avó ouve isto. Olá, avó! A minha avó ouve isto. Portanto, a minha avó já não é da minha idade, não é? Mas acho que a saúde mental depende muito de como cada um lida com os seus problemas. Claro que uma pessoa que tem uma depressão por causa, por exemplo, de um problema que teve, ou uma operação que teve que fazer, ou porque descobriu que tinha um cancro a esta idade, ou porque descobriu que nunca mais poderia praticar o desporto que fazia. Claro que isso são questões muito mais complicadas e que muito provavelmente pode afetar a saúde mental de uma pessoa, e acho que isso é completamente compreensível. E se calhar é compreensível a todos os níveis. Agora, dizerem-me que uma pessoa está com uma depressão e nem sequer na verdade foi diagnosticada com isso, só dizer que estou com uma depressão e nem sequer sabem muito bem do que é que estão a falar, porque uma depressão é uma coisa muito grave. Uma depressão é uma coisa muito séria. Há pessoas que chegam mesmo ao exagero da depressão e que conseguem acabar com a própria vida, ou há pessoas que têm que ir para sítios para se tratarem. Pronto, são coisas muito fortes. E quando alguém da minha idade me diz que está com uma depressão porque acabou com o namorado, eu fico tipo, opá, calma. Não, tipo, claro que cada um lida com as suas coisas à sua maneira. E provavelmente eu também não sou ninguém para dizer isso. Mas eu acho que nunca na vida, mesmo que eu acabasse com o meu namorado ou que ele acabasse comigo, eu acho que nunca na vida diria que estava numa depressão. Porque uma depressão é uma coisa muito séria, e para se ter uma depressão é preciso ser diagnosticado com isso por um profissional, não é? Portanto, saúde mental é uma coisa muito importante, e se nós conseguimos manter a nossa saúde mental ligeiramente equilibrada, claro que às vezes tem alguns desequilíbrios em certos momentos, mas não é, desde que não seja uma coisa contínua, nem que não seja uma coisa grave, nem que não seja uma coisa assim tipo estrondosa, acho que tudo é controlável e ninguém deve dizer que está com uma depressão ou com alguma coisa do género, sem saber muito bem do que é que está a falar, porque os adolescentes no geral têm muita mania de exagerar, e eu também tenho, então com essas coisas é tudo normal. Disseram para falar de. E eu também já queria falar nisso, eu já tinha este tema já guardado, e depois disseram-me assim, ah, então pronto, eles também querem ouvir sobre isto. Que é sobre viagens de sonho. Então, eu acho que desde pequena tenho viagens de sonho que ainda não mudaram, na verdade. Eu sempre quis muito ir aos Estados Unidos, eu quero fazer uma road trip básica. Meu Deus! Quero fazer uma road trip aos Estados Unidos. Eu gostava tipo ficar lá tipo um mês e tal, ou 2 meses, a percorrer os sítios todos, a fazer a Route 666. Ui! Atrapalhei-me toda. Eu quando falo inglês, eu sinto que eu estou com um speed do caraças e vou dizer as coisas e depois, ei, calma, volta atrás que não sabes falar direito, menina. Mas ir à Califórnia, ir a Nova York, ir a Mystic Falls, que é a cidade de Vampire Diaries. E existe mesmo. Ok, eu não estou a inventar. Ir à Virgínia, ir ao Colorado. Colorado! Ai! Eu juro porque. Sabe porquê que eu digo Colorado? Eu nem sei dizer direito. Porque uma altura vi um vídeo. Não sei de quem era, mas eu vi um vídeo. Acho que era um Vine. De uma gaja que dizia assim, então eu gosto com isso. E ela dizia com um sotaque tão acentuado que eu dizia assim, ok, eu sei dizer que é colorado, ok, calma. Mas gostava muito de ir a muitos sítios, gostava de ir a São Francisco, gostava de ir a Las Vegas, obviamente, à Califórnia, Los Angeles, é a mesma coisa. Pronto, mas essa é uma das minhas viagens de sonho, já é uma viagem muito grande. Gostava de ir à Austrália, principalmente a Melbourne, e essa zona de Bells Beach. Gostava também de ir à zona do Gold Coast, gostava de ir muito à Tailândia, é uma das minhas viagens que eu quero fazer muito, ir à Tailândia. Gostava muito de ir ao Japão, gosto muito da cultura japonesa, acho que é muito. E gosto muito de filmes japoneses, tipo, é de anime, mas não gosto de Naruto e assim, quer dizer, mais ou menos. Mas gosto de filmes japoneses, tipo, Castelo. Oh, by the way, recomendações de filmes. Daqui a bocado também vou falar de um filme, mas pronto. De uma saga de filmes, mas recomendações de filmes: Viagem de Chihiro, estes são todos japoneses. Viagem de Chihiro, Castelo Andante, e Ponyo são filmes muito giros, ok? Muito, tipo, incríveis. São grandes, são filmes grandes, são filmes assim, tipo, pesados. Tipo, não é pesados, mas é estranhos, ok? Tipo, é uma realidade um bocado diferente. Quem não viu nunca o filme japonês, talvez vá achar um bocado estranho, mas é muito giro. E tem mais, mas agora não me estou a lembrar. Agora, essas viagens, depois gostava muito de ir a Amsterdão, e gostava de ir à Dinamarca, mas não é das minhas viagens de sonho, mas gostava, porque é um país, eu nunca fui a um país assim, e quero ir à neve muitas mais vezes, porque adoro esquiar e adoro o conceito de esquiar, é assim, tipo, adoro, nunca fiz snowboard, mas também quero experimentar, mas sinto que eu não vou tanto gostar de snowboard, apesar de fazer surf. Não vou gostar tanto do snowboard porque, opá, não sei, não me sinto. Desculpem, estou com muito sono. E sinto que não sei se vou gostar tanto porque ski é assim uma sensação incrível e não sei até que ponto é que snowboard não é mais doloroso. Portanto, já falei aqui das minhas viagens de sonho. Disseram para falar de drogas. Eu não sei o que é que a rapariga queria dizer isto. Opá, quando mandem temas específicos, então não sei. E vou guiar bué. Vaguear, não era isto que eu queria dizer, era divagar. Drogas, tu, antes de falar disso, tudo com moderação acho que pode ser possível. Mas há um grande se. Tudo com moderação, tipo, tudo. Toda a comida com moderação pode-se comer. Tudo. Se beberem com moderação, pode-se beber. Se fumarem com moderação, podem fumar. Imensas coisas, claro que é assim, não me venham dizer que se uma pessoa experimenta pela primeira vez heroína ou cocaína ou essas drogas que são completamente fortes e que há imensas pessoas que morreram sobre isso. Eu já li um livro que é Os Filhos da Droga. Eu não acabei de ler o livro, faltavam tipo 10 páginas e eu deixei o livro no avião. Mas eu vi toda uma realidade que eu não fazia a mínima ideia que existia, porque eles começavam por uma coisa e depois iam para outra, iam para outra. E morriam todos, todos, todos. Porque não, não, aquilo, não há uma maneira de controlar, não é? Eles não se sabiam controlar, aqueles não conseguiam controlar-se. Porque não há uma maneira de controlar, porque aquilo são drogas extremamente viciantes. Pá, não faço a menor ideia, porque não experimentei e nem quero experimentar, não é? Mas pelo que eu percebi, aquilo é uma história verídica, aquilo são drogas extremamente viciantes e extremamente. Nem, eu acho que toda a gente sabe disso, principalmente a heroína e a cocaína. São coisas assim, tipo. Parece que é outro mundo para mim, ok? Para mim, há certas drogas que estão num mundo, outras estão noutro e outras estão noutro. Mas. Quando me falam de heroína e cocaína, dá-me assim um arrepio, principalmente a heroína, porque esse livro marcou-me muito mesmo e. Era um degredo total, e ainda por cima aquele livro passa-se na Alemanha, numa altura que era o degredo total. Elas prostituíam-se todas para para ter a dose diária, que às vezes não era nada, e as mães apanhavam-nas com marcas das injeções nos braços. Isso é um conceito tão terrível e tão degradante e tão mau para tudo, porque elas, quando tentavam fazer uma desintoxicação, elas ficavam com alucinações por não injetarem-se, percebem? E esse mundo, a sério, assusta-me tanto. Eu juro, estou toda arrepiada mesmo, porque é mesmo um mundo que eu não quero descobrir mesmo. Uma coisa é, opa, nem sequer quero entrar por esses caminhos, porque não consigo muito bem falar sobre isso, porque é uma coisa que me incomoda bué. Desde que li aquele livro, claro que eu gostei muito de ler o livro, gostei mesmo, mas eu fiquei um bocado traumatizada por causa do livro, e acho que é o objetivo mesmo do livro, que é para as pessoas lerem e ficarem traumatizadas, que é tipo, não. E tinha fotos das pessoas, das raparigas completamente esqueléticas. Eu nem sequer quero entrar nessas coisas porque é mesmo arrepiante e mesmo, não sei explicar, mas deixou-me incomodada, mas ao mesmo tempo esclarecida. E eu, apesar de não ter lido as últimas 10 páginas, há um filme também. Só que já me disseram que o filme era muito forte, mas para quem leu o livro, se calhar o filme já não deve ser nada. Portanto, se calhar ainda vejo o filme, que é para saber como é que acabou. Então, mas vou passar para uma coisa que não tem nada a ver e que é muito, muito, muito menos pesada do que acabei de falar. Isto tem que ser um tema pesado e depois um tema leve, senão o pessoal fica tipo, fogo, estamos aqui num ambiente mórbido para caraças. Vou falar de pintar o cabelo. Então, eu esta semana andei com ideias de pintar o cabelo de cinzento. Para quem nunca me viu a minha cara, nem nunca viu o meu cabelo é lindo de morrer. Assim, meio encaracolado, loiro, natural, ok? E aprendi a querer pintar o cabelo de cinzento. Obviamente não ia descolorar o cabelo, porque se eu ia destruir o meu cabelo e nunca mais ia voltar a ser o que era. E se calhar se pintasse, também não ia. Descobri que não posso pintar o cabelo de cinzento, a menos que descolorasse. Porque senão, o meu cabelo, como tem tantas tonalidades, o meu cabelo ia ficar verde em vez de cinzento. E não queremos isso, portanto, acho que vou só comprar aquelas tintas que saem e pinto com cor-de-rosa ou com azul, que seja. Não, azul não, mas cor-de-rosa talvez. Porque queria fazer assim alguma coisa diferente, porque estou um bocadinho fartinha dele. E aí, pronto, coitado, eu estou a fazer festas ao meu cabelo neste momento. E porque eu tenho um amor incondicional a este cabelo. A mim, não é o meu cabelo. Claro que tenho que ter amor incondicional. Mas pronto, eu adoro o meu cabelo e eu cortei há pouco tempo. Mas gostava às vezes, e sei perfeitamente quando for para a universidade, como não vou ter tanto tempo a surfar, o meu cabelo vai ficar só praticamente castanho. Eu já sei que vou começar a fazer as neiras ao cabelo e que o meu cabelo nunca vai voltar a ser o que é. Mas não há problema, eu estou disposta a isso. Ainda não sei se vai acontecer isso, eu só estou a dizer isto porque ainda só tenho 16 anos e quando for para a universidade já vou ter 18 e a minha vida vai ser muito diferente. Eu estou quase a fazer 17, faltam 2 meses. Amanhã faz 2 meses que faltam. Disseram para falar de mais coisas, mas isto já vai nos 18 minutos e eu não queria falar de muitas mais coisas. Acho que vou deixar aqui dois temas para a próxima vez. Tenho um tema muito forte, portanto já não posso falar. Vou falar de Harry Potter. Então, Harry Potter. O que é que eu vou falar de Harry Potter? Harry Potter é os melhores filmes que existiu na vida. Ponto. Pronto, já não tenho mais nada a dizer. Já podemos ir embora até. Tipo, já não precisam de ouvir mais nada. Não. Claro que precisam, porque Harry Potter. Eu, sim, eu sou fã de Harry Potter, não li os livros, não. Sou uma terrível fã, sou. Eu não gosto de ler, ok? Não gosto. E li aquele livro dos Filhos da Droga porque me entusiasmou a ler, porque eu queria saber mais daquilo. Só que Harry Potter, depois de vocês verem os filmes, já não querem ver ler os livros, porque é tipo, claro que eu sei que os livros têm muitas mais coisas diferentes, mas pronto, já sei o que é que vai acontecer e é só tipo, pronto, já sei o que é que vai acontecer, passa-se à frente. Mas Harry Potter é das sagas que eu nunca vi assim tantas sagas. Eu adoro Star Wars e adoro Harry Potter. Parece uma nerd a falar neste momento. Mas Harry Potter é assim uma coisa fenomenal. Acho que nunca vai ser possível realizarem uma coisa, um filme tão bom. É que não é só a cena de ser o filme, é toda a envolvência que o filme tem, é tipo cair para o lado completamente. Tipo, não há uma. Ai, não sei explicar. Aquilo vibra tanto comigo que nem sei explicar muito bem. Adoro tudo, adoro as personagens, adoro a maneira como as personagens estão caracterizadas, adoro a maneira como eles fazem as cenas, adoro. É que parece que, claro que se vocês olharem com atenção não há erros, mas. Se vocês olharem com atenção, há erros. Mas assim, no geral, vocês pensam é tipo, caraças, não há uma cena de má representação, não há uma cena em que esteja mal feita. Opa, é tudo muito real, apesar de ser tudo ficção, é tudo muito real. E parece que vocês estão dentro do filme a viver aquilo que eles estão. Eu adoro a Hermione, eu adoro. Eu não sei se é assim que se diz o nome dela, eu acho que é. Eu adoro Harry, eu adoro Ronald. Eu adoro todos os Weasleys, eu adoro todos da Ordem da Fênix, adoro o Snape. Claro que só comecei a gostar mais do Snape no último filme. Não vamos dar spoiler, quem sabe o que eu estou a falar, sabe. Eu gosto do Voldemort, não como, tipo, se eu estivesse dentro do filme, obviamente, ia reviver o filme, obviamente que eu não gostaria do Voldemort, a menos que fosse a Beatrice Lestrange, não sei dizer o nome dela. Mas. O Voldemort é. Caraças, é uma personagem tipo. Já viram a caracterização dele? Que ele está tão bem feito e está tudo tão bem. E ele faz a personagem tão bem. Tipo, eu acho que não era possível fazer mais alguém aquela personagem. Ah, não sei se repararam uma coisa no Harry Potter: nos primeiros dois filmes, o Dumbledore é um ator e nos outros todos, é outro ator. E eu reparei isso porque eu vi no outro dia os primeiros dois filmes outra vez e reparei. E eu gosto muito mais do segundo Dumbledore, adoro mesmo o segundo Dumbledore, porque nos primeiros dois filmes o Dumbledore nem aparece assim tanto. E o Dumbledore é tipo a personagem mesmo, adoro. É das minhas personagens preferidas, de certeza. Adoro, adoro a mãe dos Weasleys. Ela é tão fofinha, tão cuti, 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 cuti. Adoro o Hagrid, adoro. Quem mais? A professora que ensinava as profecias. Opa, era bué engraçada. Eu sei que apareceu bué poucas vezes, mas era bué engraçada. Adoro a professora que eu não me lembro do nome. Quem é que faz Dante Nebbi? Olha, está-me a dar uma branca. Que é isto? Que é isto? Não estou a acreditar. Olhem, a sério, desculpem, desculpem imenso. É a professora que era a representante dos Gryffindor. Ai, como é que ela se chama? Alguém pode ajudar, por favor? Estou a bater mal. Oh, Nossa Senhora, não estou a acreditar. Ela faz o Downton Abbey. Ai, agora estou a ir à net pesquisar, porque não sei qual é. Opa, eu odeio mais vezes. Mas acho que o filme todo os filmes todos estão todos. Incrivelmente bem feitos e a evolução das personagens e opa, é tudo, nem não sei explicar, aquilo está tudo tão bem feito e tão realista e ao mesmo tempo ai, olhem, McGonagall, Professor McGonagall, que faz Downton Abbey, que se chama, não sei como é que se chama, é a Minerva, é a professora Minerva. Não sei como é que se chama ela na vida real, mas não interessa. Opá, adorei ver Harry Potter. Já vi Harry Potter muitas vezes seguida já. É, sem dúvida, vai ser se calhar a maior produção que já se fez. E aquilo. Eu não sei quando é que foi lançado o primeiro filme. Deixem-me ver. O primeiro filme foi lançado. Filmes. Aqui não está a aparecer, está a aparecer os livros primeiro. Filmes. A Pedra Filosofal, que é o primeiro, foi lançado em 2001. Já passaram. Estamos em 2020. Já passaram 19 anos. E estamos naquilo. Eles continuam a ganhar dinheiro como caraças. Toda a gente continua a ver os filmes. É tipo uma religião, Harry Potter. Já não é uma coisa que se possa escolher não ver. É uma religião. Eu fui a Londres. Quando eu fui a Londres, ainda não tinha visto nenhum filme de Harry Potter. E fui à loja do Harry Potter. E agora, se fosse lá, ia comprar a loja toda. Apesar de não ter dinheiro para isso, obviamente, mas porque as coisas são muito caras, eles exageram um bocado nos preços. Mas tinha a plataforma 9 3 quartos, tinha. Só que na altura não sabia nada do conceito. E até achava um bocado estúpido, tipo, porque é que tu pessoas a tirar fotos com um carrinho contra uma parede? Agora é que percebo que era muito mais interessante. E em Orlando, nos Estados Unidos, tenho na parte da Disney, no parque da. Não, não é no parque da Disney, não sei se é no parque da Disney ou da Universal. Não, porque o Harry Potter não é da Disney. Aí na Universal tem uma parte só de Hogwarts e tem lá o comboio, que eles vão para Hogwarts e essas coisas todas. E é tão fixe. Tipo. É tão fixe todo o conceito. E, sério, eu às vezes estou com o meu irmão a brincar em casa e só nós fazemos os feitiços, fingimos fazermos os feitiços. Opa! Peço imensa desculpa, mas eu estou acordada há muitas horas e já estive a estudar e já tive explicação e a vida está complicada com o exame. Mas, opa, quem não viu ainda Harry Potter, opa, tem de ver. Deem uma oportunidade àquilo porque aquilo é das coisas mais incríveis que vocês vão ver na vida, de certeza. Pá, claro que há pessoas que não gostam, obviamente. E eu respeito totalmente isso, mas não entendo como é que não conseguem gostar daquilo porque é tão fantástico, é uma realidade tão. Ah, não sei explicar, nem tenho palavras. O meu filme preferido da saga toda é. O meu menos preferido é o Prisioneiro de Azkaban. Azkaban, não sei. E o que eu gosto mais é dos últimos, é o Ordem da Fênix, gosto muito. E qual mais? Calma, quantos são aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faltam 2. E é o 7 parte 1 e o 7 parte 2, é o que eu gosto mais. É os Talismãs da Morte, exato, o parte 1 e o parte 2. Mas gosto muito da Ordem da Fênix também. Opá, eu gosto de todos, menos do. Eu gosto também do Prisioneiro de Azkaban porque acho que é um filme de transição, é o terceiro. É um filme. É o terceiro? É o terceiro. É um filme de transição porque era necessário ver aquele filme para se assim, entender. Para haver um pouco também de calma, porque os filmes são todos assim muito mexidos e com muitas coisas, e aquele é um filme mais calmo e é um filme de transição para o resto, porque é uma parte importante da vida do Harry. E com isto tudo, já estamos nos 27 minutos. Opa, eu falo como o caraças. Pá, são umas características minhas que. Meu Deus. Ai, já outra vez a me sujar. Desculpem, a sério. Opa, eu todos os episódios tenho uma coisa destas, tipo, ou é espirrar, ou é fungar, ou é alarmes a tocar, ou é bocejar. Opa, peço imensa desculpa. Isso já de bocejar já não consigo controlar, desculpa, a menos que beba um café antes. E vou beber água. Vou-vos pedir uma coisa para o próximo podcast, para toda a gente se estiver a ouvir isto, por favor. Não sabem, não sei se sabem qual é que é o conceito de unpopular opinions, mas são basicamente, por exemplo, coisas que vocês me dizem que eu vou comentar, entre aspas, do género uma unpopular opinion, por exemplo, não gosto de Harry Potter, como há imensa gente que gosta de Harry Potter, isso é uma unpopular opinion. Ou, deixa-me pensar, nem todas as pessoas que bebem são bêbados, estão a perceber? Cenas assim. Ou ananás na pizza não é bom. Ou o leite vem primeiro aos cereais. Não percebi coisas desse género que é para eu comentar. Portanto, por favor, digam-me. Eu vou mesmo assim pôr um story no Insta, portanto. Digam-me por lá, pelo Insta ou pelo Twitter ou pelo onde seja. Mas mandem-me, por favor, que é para eu ter bastante conteúdo para o próximo episódio. Que adoro esse conceito. E, ou, por exemplo, uma coisa. Eu não gosto de Michael Jackson. Isso é uma unpopular opinion e é para eu comentar a dizer o que é que eu acho. Eu acho que já perceberam mais ou menos o conceito. Se calhar há uma definição de unpopular opinion. Calma. Olhem, tenho aqui imensas unpopular opinions no Google. Eu vou-vos só dizer algumas, porque estou a ficar sem tempo também. Por exemplo, casamento não é uma coisa fixe. Framboesas são horríveis. A Beyoncé é overrated. Lá estou eu com o meu sotaque nojento. Quentin Tarantino é uma pessoa horrível. Pessoas que bebem gin só bebem porque é tipo fancy. Estão a perceber? Tipo, Opá, eu não sei explicar melhor que isto. Opá, tem aqui uma muito boa. Naming your pennies is stupid. Muito bom. 99% da poesia é uma porcaria. Opá, estão a perceber? Mandem-me, por favor, coisas destas. Porque eu quero muito fazer isto. Que já vi muitos vídeos sobre isto. Portanto, por exemplo, podcasts é melhor que vídeos no YouTube. Estão a perceber? Pronto, pessoal. Estamos aí mais um episódio de Dá-me Tempo a Pensar. E obrigada por me acompanharem aqui, por continuarem a dar feedback e por continuarem a partilhar, apesar do erro técnico que eu tive. Não tivemos tantas visualizações, não. Pessoas ouvirem desta vez do segundo episódio que eu tive que postar numa nova plataforma. Mas nós vamos conseguir, pessoal, e estamos aí, portanto, vamos continuar. E eu acredito na nossa cena. Estamos aqui todos em conjuntos, com os chakras todos alinhados aqui a trabalhar para o meu objetivo. Portanto, tchau pessoal e beijos.